Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 29/2014. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz Citarreu Benjamin Constant 116, os vereadores juizenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, Ricardo Adami, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krombauer, Ricardo Pitas, Rosana Tenroller, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o vereador Cláudio Miro Pezeta, presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana, que fizesse a leitura da ata número 28, do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 25 de agosto do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos.
Mas tá horrível essa barulheira, né? Me dá uma coisa no ouvido.
Posteriormente, a secretária leu o ofício recebido da Delegacia Regional de Polícia de Juiz, respondendo ao ofício 138 desta casa e do telegrama recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recursos ao município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Almanir Cossetim, avó do vereador Andrei Cossetim Smansky, assim como da senhora Alzira Siqueira Saques e do senhor Alceno Pietrovski. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 131/2014, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recurso concedendo auxílio financeiro através da Secretaria de Saúde à Associação Hospitalar Bom Pastor, de Ijuí, para fins que menciona da outras providências, 132/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$70 mil, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Números 133/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 95.100, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de novembro de 2013, e da outras providências. 134/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, mantenedora da Unijuí, para fins que menciona, revoga a lei que menciona e dá outras providências. 135/2014, que autoriza o Poder Executivo a declarar cidade de Uberá, província de Misiones, na Argentina, cidade irmã de Ijuí e dá outras providências. 136/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação de Lincoln Jorge Poole o terreno urbano que menciona e dá outras providências e dá a lei e do número 137/2014, que dispõe sobre medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, à consolidação dos ambientes de inovação dos setores produtivos e sociais do município de Ijuí, no âmbito da organização do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e da outras providências. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas assinaturas nos pareceres dos processos constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 622/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para o Sindicato do Comércio Varejista de Ijuí e outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 635/2014, que denomina de Ernest Fano a Academia Pública de Ginástica do bairro São José, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 636/2014, que autoriza a contratação temporária de médicos, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram o vereador Darcy Preto e a vereadora Rosana Tenroller. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e a abstenção do vereador Ricardo Pitos e Silva. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar na discussão, os projetos de lei processo 637/2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município, as áreas de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Valdemar Posselt e da outras providências. Compareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. O processo 638/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$14.170.000 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes da Casa. O projeto de lei de autoria da vereadora Helena Marder, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as construtoras disponibilizarem manuais sobre as instalações prediais aos síndicos ou moradores de imóveis de uso coletivo. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 639/2014, que denomina as vias públicas que menciona como Rua Alberto Rick, Rua Floriano Ferreira de Freitas, Rua Ienete Seidler e Rua Ludwig Haas Filho, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava o desarquivamento do processo número 189, do ano 2012, que criou a comissão especial com a finalidade de apoiar a abertura do curso de medicina na Unijuí. A seguir, foram despachadas favoravelmente as indicações de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, disponibilização do curso de Libras, uma vez que a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, é uma forma de inclusão que nos conecta com os surdos, conforme a Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras, que em seu artigo 2º prevê que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais, com o meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Do vereador César Busnello, operação Tapa Buracos na rua João Peron, de bairro São Paulo, porque essa via se encontra em péssimas condições. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, reparo na iluminação pública na linha 4 Leste, fundo dos parques, do Parque Vanderlei Agostinho Burman, em frente ao galpão de reciclagem de lixo. Isso feito, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador César Busnello a situação de saúde pública em Juiz, destacando que até mesmo os vereadores da bancada em situação concordam que a situação é precária e que o montante de recursos repassado pelo governo federal é insuficiente para a manutenção de todo o serviço com qualidade, sugerindo ainda que Juiz adotasse o sistema de teleagendamento e consultas e exames, a exemplo do município de Canoas. Também usando os espaços de ambos os expedientes acoplados, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenroller, discutindo a coleta de assinatura promovida por diversas entidades e instituições representativas para a realização do plebiscito popular contra o desejo da população de eleger uma nova constituinte para efetivar uma reforma política no país. Em seguida, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados o vereador Marido Kronbauer, comentando a inauguração da Academia Popular ao Ar Livre do bairro São José e da qualidade precária do asfalto reconstruído nas ruas onde está sendo instalada a rede coletora de esgotos pela Corsã, discutindo também a evolução da economia do país, destacando as demissões realizadas à indústria e evolução do PIB, que decresceu mais do que 0,5%, e criticando a proposta e realização do plebiscito no período que coincide com as eleições. No pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas, discutindo a escassez de recursos na saúde, mas que nos governos Lula e Dilma ampliaram consideravelmente o montante aplicado na área, abordando ainda a demanda que requer ação imediata do poder público na rua que dá acesso ao posto de saúde do bairro Tancredo Neves, onde há esgoto correndo a céu aberto. A situação da praça do bairro histórico, danificada pelo vendaval do ano de 2011, e a finalização da pista de skate na Praça dos Imigrantes. Ainda no espaço Pequeno Expediente, fez uso da palavra o vereador José Ricardo Adame, argumentando que a realização do plebiscito deve partir de sugestões da própria sociedade e de movimentos organizados para ter legitimidade. Nada mais havendo se tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 19h50, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 294/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 577/2014 do vereador César Busnello. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Planejamento, informamos que apenas com o número da matrícula do terreno é impossível fornecermos o motivo pelo qual o proprietário do terreno não conseguiu a liberação para efetuar a construção sobre o mesmo. Necessitamos o número do protocolo do projeto juntamente com a cópia do mesmo e cópia da negativa fornecida pelo setor público. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 295/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 578 do vereador César Busnello, com base em dados recebidos do DEMEI, através do ofício 211/2014. Então está em anexo aqui a planilha do plantão dos setores, cinco servidores do setor COD, são cinco servidores do plantão, 10 servidores. Nos setores da usina são 6 servidores cada usina, então está aqui em anexo a planilha. Ofício 296/2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 610/2014 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Administração. Informamos que não há cargos específicos para determinada secretaria, sendo que existem 2 cargos afins, o de motorista e o de motorista plantonista. No primeiro cargo foi nomeado até o 32º colocado e o concurso já expirou. No segundo foi nomeado até o 17º colocado e no momento essa secretaria não possui previsão para novas nomeações. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 297/2014 do Gabinete do Prefeito. Em resposta ao pedido de informação 574/2014, de autoria do vereador Andrei Kostetin Smansky, com base em dados recebidos da Coordenadoria de Trânsito, informamos que, no dia 28 de julho de 2014, 9 dos 10 parquímetros estavam em operação, porém 5 apresentavam avaria de pequeno porte, que foram sanadas em seguida conforme relatórios em anexo. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 298/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 575/2014 de autoria do vereador Andrei Kostetin Smansky, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que a rua Carlos Fux não está inclusa em projeto de recapeamento asfáltico. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 299/2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 576/2014, de autoria do vereador Andrei Kostetin Smansky, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que os locais para parada de ônibus intermunicipais dentro do perímetro urbano são sugeridos pelo município e solicitada a aprovação ao DAIR e posteriormente o Poder Executivo fará a construção dos referidos abrigos. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 305/2014, Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 608/2014 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que a ordem de serviço será dada no mês de setembro e não há atraso no início das obras. Encontra-se dentro do prazo. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 306/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 609/2014 de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que não há previsão para as referidas obras, embora tenha sido encaminhado o projeto ao Ministério das Cidades para angariar recursos, porém não obtivemos êxito. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 307/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 607/2014 de autoria do vereador César Busnello. Informamos que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do FGTACINE, tem cadastrado pessoas com deficiência que estão aptas ao mercado de trabalho, estando muitas delas inseridas no mercado de trabalho no município de Juiz e região. E também tem buscado apoio das empresas que disponibilizam vagas para pessoas com deficiência. Cabe salientar que, segundo o parecer da Procuradoria do município, para ser implantado o referido pleito, é necessário que haja disponibilidade de recursos financeiros e humanos para viabilizar o mesmo. Outro sim, comunicamos a Vossa Excelência que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está realizando estudos juntamente com a Secretaria da Fazenda e de Administração e Planejamento, para que o mesmo possa ser realizado em conjunto com a FGTACINE. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Convite. Prezados senhores e senhoras, ao cumprimentá-los, o município de Ijuí, a Unijuí e o Sindi Lojas de Ijuí, convido Vossa Senhoria para participar da 7ª edição da Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação Tecnova, a realizar-se no período de 10 a 12 de setembro do corrente ano, nas dependências da Unijuí, tendo como tema, em 2014, o desenvolvimento regional, a constituição de um ecossistema empreendedor. A 7ª edição pretende ampliar o debate e o conhecimento acerca dos modelos e estratégias de desenvolvimento de territórios a partir da constituição de ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Para além disso, o caráter regional do evento objetiva fomentar a elaboração de políticas de desenvolvimento que possam ter sinergia entre os diversos municípios e segmentos sociais envolvidos, e por esse motivo sua participação é fundamental. Na expectativa de contar com vossas presenças nesses dias de debate, encaminhamos em anexo a programação da feira, reiterando o indicativo de que sozinhos poderemos nos máximo ter um crescimento episódico. No entanto, com a construção de alianças consistentes, conhecendo nossas forças individuais e descobrindo como podemos nos complementar, é que teremos capacidade de produzir um futuro promissor capaz de modificar as estruturas de governança, de modo a ampliar a rede produtiva e, enfim, criarmos, de fato, uma nova dinâmica de desenvolvimento regional. Convido, então, assinam o prefeito Fioravante Balim, professor Martinho Kelm, presidente da 7ª Tecnova, e Juarez da Costa, vice-presidente da Tecnova. Telegrama do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de programa de qualificação de unidades básicas de saúde, valor R$ 70.400. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de agentes comunitários de saúde, R$ 115.596. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde bucal, R$ 20.070. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância em saúde, valor R$ 16.768,86. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de incentivo para atenção à saúde do sistema penitenciário, valor R$ 3.780. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor R$ 33.880,58. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde da família, valor R$ 106.950. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento às ações de vigilância e prevenção das STIs e hepatite virais, valor R$ 6.250. do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de núcleos de apoio à saúde da família NASF, R$20 mil. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de melhoria de acesso da qualidade, valor R$ 4.900. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de incentivos pontuais para ações e serviços de vigilância em saúde, R$ 6.880,34. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de requalificação de unidade básica de saúde, valor R$ 82.272. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Do Fundo Nacional para a Sociedade Escolar X Brasil, PDDE, qualidade, valor R$ 2.473. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Fundamental Estado do Amazonas. Também o mesmo programa, R$ 1.300. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Emil Glitz. O programa também de qualidade, R$ 2.164. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Chico Mendes. Também o Programa de Qualidade da Educação, R$ 1.303. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Centenário. Programa de Qualidade, valor R$ 1.378. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller. Programa de qualidade, valor R$ 608,07. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa. Programa de qualidade, valor R$ 2.215. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau São Geraldo. Programa de qualidade, valor R$ 1.978. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Fundamental 15 de Novembro. PDDE Educação Integral, valor R$ 33.050. E PDDE Qualidade, R$ 1.258. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel. Programa de qualidade, valor R$ 1.126. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Fundamental Dr. Rui Ramos. Programa de qualidade, R$ 1.696. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola de Primeiro Grau Incompleto Alice Couto. Programa de qualidade, R$ 1.192. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Municipal de Primeiro Grau Joaquim Nabuco. Programa de qualidade, R$ 1.096. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Municipal Fundamental João Goulart. PDDE Educação Integral, valor R$ 26.950. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Fundamental Anitta Garibaldi. PDDE Educação Integral, valor R$ 39.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Fundamental de Ensino Médio Fundamental Eugênio Storck. PDDE Educação Integral, R$ 19.200. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola de Ensino Médio Otávio Caruso. PDDE Qualidade, R$ 442,96. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Padilha. Programa de Qualidade, R$ 1.504. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola de Ensino Médio Rui Barbosa. PDDE Qualidade, R$ 1.903. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Joaquim Porto Vila Nova, Programa de qualidade, R$ 1.198. E do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para o CPM, da Escola Fundamental de Olinda Barufaldi, PDDE Educação Integral, R$ 23.300.
A referente ao ofício número 146/2014, a equipe responsável pelo Banco de Leite Humano, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 146/2014, convite a equipe responsável pelo Banco de Leite Humano, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 25 de agosto do fluente, proposição de todas as bancadas deste parlamento. Convidamos vossas senhorias para participarem da sessão plenária ordinária do dia 8 de setembro de 2014 na Câmara de Vereadores de Juiz, com horário previsto para as 18 horas, para receber homenagem pelo transcurso dos 30 anos do Banco de Leite Humano do Hospital de Caridade de Juiz, ocorrido no dia 13 de agosto deste ano. No aguardo da confirmação e presença de vossas senhorias, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Cláudio Miro Pezeta, presidente, e Rosana Tenroller, primeira secretária.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos para que os líderes de bancada recebam os nossos convidados. Convidamos para fazer parte dessa mesa a enfermeira Mara Gomes Nol, a nutricionista Vanise Prates e a técnica em enfermagem Juliana Froner. E o convite foi de todas as bancadas, a palavra está à disposição dos nobres pares que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador César Busnel, da bancada do PSB.
Quero saudar todos os vereadores, vereadoras, secretária, presidente dessa casa, Claudimiro Pezeta. De modo especial, quero saudar a enfermeira Mara Gomes Nol, a nutricionista Vanise Prates e a técnica em enfermagem Juliana Froner. Equipe toda aí do Banco de Leite Humano do Hospital de Caridade de Juiz. Dizer, Mara, Ivanise e Juliana, que esta casa não poderia lhe prestar mais uma vez uma homenagem a uma unidade tão importante aqui do nosso HCI, que é o Banco de Leite Humano do Hospital, que muitas pessoas até desconhecem muitas vezes a finalidade, a função e a rotina que é realizada diária, de forma diária lá no HCI. Então, além de ser prestada a homenagem por esta casa, por todos os vereadores, de todas as bancadas, além da prestação dessa homenagem, vocês foram convidadas também a falar da finalidade do Banco de Leite Humano, a sua trajetória desses 30 anos, né, e a rotina que é implementada lá nessa unidade do nosso Hospital de Caridade de Juiz, aqui para a comunidade de Juiz, para a imprensa, né, para que cada vez mais seja reconhecido o trabalho que vocês desempenham lá e também divulgado através da imprensa, da mídia, para a nossa comunidade sobre esta importante unidade que nem eu falava anteriormente. Então sejam bem-vindos aqui na Casa do Povo, como é conhecida, Casa das Leis, para que vocês recebam esta homenagem justa por todas as bancadas e também possam relatar, trazer alguns números, quem sabe, aí do Banco de Leite aqui do nosso HCI. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, então, já de imediato, passo a palavra para a enfermeira Mara Gomes Nol, para que faça então as colocações.
Boa noite a todos. Em nome da administração e da presidência do Hospital de Caridade de Juí, a gente gostaria de agradecer imensamente a essa homenagem, dizer que o nosso trabalho no Banco de Leite é um trabalho que se constrói há muito tempo. Então, há 30 anos a gente vem trabalhando com essa temática, que é o resgate do aleitamento materno no cenário brasileiro. O Caridade de Juí, imbuído em contribuir com a diminuição do índice de mortalidade infantil, há 30 anos atrás, topou então o desafio de criar esse banco de leite, que é o 8º banco de leite do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos então 5 bancos de leite em Porto Alegre, 3 no interior, sendo Ijuí, Bagé e Rio Grande. O banco de leite, no início, ele era mantido então pela extinta LBA, e depois, com o tempo, o Hospital de Caridade então encampou e bancou, né, esse banco. Em termos de retorno financeiro, né, de números, a gente não tem nenhum número para dar, porque o grande retorno que a gente tem é a diminuição da mortalidade infantil, é a diminuição da permanência do recém-nascido, que necessita como melhor alimento esse, que é o leite humano, alimento esse que a gente consegue, então, através de um ato de voluntariado das mulheres, a gente consegue manter uma produção suficiente para a demanda que a gente tem. Hoje, o nosso grande consumidor é o prematuro da UTI neonatal, que muitas vezes ele necessita ficar no hospital 15, 20, 30 dias ou muito mais. A gente tem bebezinhos que nascem com 540 gramas, né, como tivemos uma que deu alta agora faz uns 15 dias, ela ficou 90 dias na UTI. E esse alimento, com certeza, foi muito rico. 540 gramas ela nasceu. Ela é filha de uma colega minha que trabalha na escola onde eu trabalho à noite. E ela chegou a 480 gramas e ela está bem, está em casa. Ela ficou 90 dias na UTI e está bem. Então, como estava dizendo, a nossa recompensa realmente é essa. É a gente ser uma unidade que contribui, sim, para a recuperação, né, para desses recém-nascidos e de outros que não são tão prematuros. Em termos de volume, hoje, a gente disponibiliza em torno de 50 a 60 litros de leite por mês. E esse leite, ele vai todo para os nossos bebês. A gente ainda não tem pernas para atender outros hospitais ou outros municípios. Mas a gente consegue, sim, através da sensibilização feita, então, para as mulheres que têm bebê, né, no nosso hospital e no hospital da Unimed, né, que nos fornece também o leite que elas coletam lá. Então, a gente está conseguindo, né, graças a essa atitude humanitária das mulheres, a gente está conseguindo, então, manter o nosso estoque e fornecer esse alimento que é o melhor que existe para o recém-nascido. Então, a nossa trajetória não é de agora, a gente começou há muito tempo atrás com um número bem menor de pessoas e com grandes incentivadores que foram os pediatras. Né? Foram eles que lançaram esse desafio. Né? Os pediatras mais antigos, alguns deles nem estão mais no Caridade, alguns deles já trabalham em outros locais e alguns dos antigos a gente ainda tem por aqui. E esses pediatras, então, foram injetando ânimo nos mais novos e a gente conta muito também com a contribuição deles, né, no sentido de prescreverem para os bebês o leite materno. Então, eu acho que era esse, assim, um breve histórico do nosso banco de leite. E, mais uma vez, então, agradecer por estarmos aqui, tendo a oportunidade, mais uma vez, né, de estar representando o hospital. Então, muito obrigado a esta casa, aos vereadores, por essa homenagem. Obrigada.
A palavra continua à disposição das demais componentes que desejam se manifestar.
Bom, eu como técnica de enfermagem do Banco de Leite, já trabalho há quase 8 anos no hospital. É o primeiro ano que eu trabalho no Banco de Leite. Antes era na maternidade. Para mim, então, foi um convite maravilhoso estar fazendo parte dessa equipe, porque a gente trabalha em prol da vida desses bebês que nascem e necessitam tanto desse alimento, que é o leite materno. O meu trabalho em si é estar orientando a todas as mães que ganham bebê lá, que são no município de Ijuí, porque a gente tem um motorista à disposição do hospital que busca este leite na casa da doadora. Tem mães que doam no próprio hospital, no próprio banco de leite, que é aquelas mães que têm nenês prematuros, como uma das colegas, então, da Mara, que trabalha numa escola, ficou 90 dias. Esses 90 dias, todos os dias ela ia lá no banco de leite, esgotava, a gente conversava, e eu ia fazendo estoques desse leite dela. Então, 2-3 vezes por mês, a gente tem a pasteurização do leite, então a gente faz a análise. Eu não só recebo o leite, então, eu tenho que fazer coleta de exames, analisar e passar pelo processo da pasteurização. Até então, estar 100% né, confiável e estar distribuindo lá para os bebezinhos que necessitam muito. Tanto no alojamento, no berçário, que é aquelas mães que ainda têm uma pouca produção de leite nos primeiros dias, e a manutenção diretamente para a UTI. Então, é um trabalho muito legal que a gente faz e estamos sempre né, orientando em busca de novas doadoras, porque o grande número de bebês na UTI sempre é maior. Então, a gente agradece mais uma vez por estar aqui e quem conhece mães aí que amamentam, né, encaminhe até nós, que é um belo trabalho. Obrigada.
Bom, como nutricionista do Banco de Leite, também eu quero agradecer, como já foi dito pelas minhas colegas, e mais do que nunca defender, né? O leite materno, ele é o alimento mais completo, sim, para todas as crianças, independente da idade. Precisamos incentivar cada vez mais, e para mim é um orgulho muito grande saber que em Ijuí nós temos o Banco de Leite. Porque se nós pararmos para pensar, de 8 hospitais, apenas 3 no interior do estado e nenhum na nossa região. Então, Rio Grande, Bagé e Ijuí. Então, mais do que nunca, nós temos que mostrar esse trabalho e falar mais sobre ele para conseguir mais doadoras, mais pessoas que incentivem e está divulgando. Né? Porque quando a Mara falou do bebezinho de 540 gramas, que melhorou, já deu alta, vocês têm noção de quantos ml de leite essa criança começa a receber?
Mais ou menos? Uns 5?
Às vezes começam com 3, né? 5, 2 e vai evoluindo. Então, é quase nada. O nosso copinho de café tem 50 ml. Então, é um copinho de café dividido em 10 vezes. E esse leite ele é muito rico. Né? Ele é rico em nutrientes, ele é rico em gordura, ele é rico em minerais e que vão dar esse resultado. E todos estão convidados também, se quiserem conhecer o nosso banco de leite, ver como é que é o funcionamento. Ele está à disposição e o convite também está aberto a todos. Obrigada.
Eu acabei esquecendo de divulgar que no início do ano, em março, o nosso hospital foi certificado, então, com o padrão ouro em qualidade, em bancos de leite. Porque a gente consegue cumprir com todos aqueles itens que o Ministério da Saúde exige. Então, a gente passou por um recadastramento, por uma avaliação dos avaliadores do Ministério da Saúde e, com muito orgulho, a gente foi em Porto Alegre receber, então, o certificado padrão ouro. Né? No Rio Grande do Sul, foram somente 3 hospitais que conseguiram, que fomos nós, a Santa Casa e o Hospital de Bagé. Então, Então, eu queria dividir isso com vocês também.
A palavra está à disposição dos nobres pares que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras convidadas, público presente, imprensa, eu queria parabenizar o HCI por tão louvável iniciativa de manter esse banco de leite. E eu queria lembrar que não podemos deixar de homenagear as mães que doam seu leite. Sem elas, o trabalho de vocês não existiria. E ele é importantíssimo. Importantíssimo também que todos nós que estamos aqui hoje, e as pessoas que lerem as notícias e a imprensa que divulga tudo, colaborem incentivando cada vez mais a doação. A gente sabe que o leite, apesar de a gente ter substitutos como leite de vaca, né, outros tipos de leite, o leite materno é insubstituível pelos anticorpos que eles trazem às crianças e num período tão importante como quando elas estão numa UTI neonatal. Então é importante que a gente, sabendo que Ijuí é um centro de referência macro-regional, que todos nós possamos sair daqui incentivando cada vez mais as mães a doarem sangue, para que esse trabalho possa não só não parar, como ampliar para outras crianças que também necessitam desse leite. Era isso, parabéns a vocês, o trabalho de vocês é lindíssimo.
A palavra continua à disposição, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
E colegas vereadores, vereadora Helena, secretário Nelson que está aqui, nossa comunidade aqui presente, e uma saudação muito carinhosa para a Mara, para a Vanise e para a Juliana, que elas representam aqui o gesto que o HCI fez de acolher essas mulheres tão importantes, como já foi dito aqui, que são as voluntárias doadoras, que é um gesto de amor à vida que estão fazendo, porque poderiam muito bem pensar só nos seus filhos e não pensar no sofrimento de muitas mães que estão lá com uma mãe desse bebezinho de 500 e poucas gramas, que talvez não tenha condição de produzir o leite e não tenha condições emocionais, inclusive, de fazer essa amamentação. Então, em nome da bancada do PT, eu gostaria de parabenizar vocês, de dizer que é um orgulho para a nossa cidade, para nós mulheres também, mães, que nós temos esse amor à vida que vocês reproduzem lá no HCI. Porque, como bem você disse, Mara, não é lucro. Não é lucro, né? E não, nada da vida também, não só de lucro, a vida existe, né? A vida existe desses gestos de amor, de paciência, de responsabilidade com a vida e com o ser humano. Então, vocês estão de parabéns. Muita força, vida longa ao Banco de Leite e a vocês que trabalham lá com todo esse carinho, essa paciência, acolhendo as mulheres, acolhendo os bebezinhos e fazendo esse gesto de carinho e de amor pela vida. Obrigada.
A palavra continua à disposição com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, nossas queridas convidadas, comunidade e imprensa. Em nome da bancada do PDT, que é composta pelo colega Preto, colega Chico, Mutli, o Barrichello, Tito, que não se encontra no momento, e também o senhor presidente, Peseta, a parabenizar vocês pelo trabalho. Eu sou mãe de um prematuro, primeiro filho. Pode imaginar, né, o sufoco que é, primeiro filho de um casal, tomando leite em conta gotas, né? Tô falando das gramas que a criança toma, era em conta gotas, enquanto eu amamentava trigêmeos que nasceram juntos. Então, o trabalho que vocês fazem, eu acho que é como disse a colega Rosana, é em favor da vida. Também por isso essa vereadora, junto com a doutora Elizabeth Lavar, insistimos tanto com o prefeito Balim para que desse a licença maternidade para servidoras públicas de 6 meses. Porque em estudos realizados, os primeiros 6 meses são o que fazem a formação, a mudança que acontece na vida da todo o cérebro da criança é nos primeiros 6 meses. Então, o carinho, o aconchego daquela mãe, aquilo contribui na evolução da criança, né? Então, quero dizer para vocês que tem aqui com esse parlamento uns parceiros, né, do banco de leite do HCI. Quando precisarem de nós, estamos à disposição. E meus cumprimentos também pela honraria que receberam de ser o terceiro no ranking estadual, né, do Banco de Leite. Muito obrigada.
A palavra continua à disposição. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, eu gostaria, em nome do Poder Legislativo de Juiz, agradecer às senhoras pela presença e por ter aceitado o convite de vir aqui hoje. Para nós é motivo de muito orgulho, né, o nosso Banco de Leite do Hospital de Caridade de Juiz, e dizer que o objetivo principal vem sendo atingido ano após ano, né? Há mais de 10 anos atrás, mortalidade infantil, como você falaste, estava em torno de 25%, 26%. Hoje está em torno de 7%, 8%. E, com certeza, o trabalho do Banco de Leite do Hospital de Caridade de Juiz tem muito a ver com isso também, dentro da estrutura da saúde aqui no nosso município de Juiz. Muito obrigado a vocês, e eu convido o vereador César Busnello que faça entrega do diploma a representante aí do Banco de Leite de Humano de Juiz. E suspendo os trabalhos por 2 minutos, convido os líderes de bancada para que acompanhem os nossos convidados até a saída e a foto oficial aqui na frente. Reabertos os trabalhos, passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e votos congratulatórios. Senhora secretária fará a leitura.
Vereadora Rosana Tenroller requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais desta casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Neuci Ferreira da Fonseca. Também votos de pesar do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Antunes de Lima. Votos de pesar da vereadora Rosana Tenroller pelo falecimento do senhor Ronaldo Traim Brendler. Voto congratulatório da vereadora Rosana Tenroller aos integrantes do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, conhecido como Polivalente, em especial a diretora Eloá Terezinha Bagetti, professora Tenília Piovesan e as alunas Lindara Celestino dos Santos e Yasmin Lima dos Santos, que conquistaram o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional e Ensino Médio com o projeto denominado Telhados Verdes.
Colocamos em discussão os seguintes projetos de lei. Processo 593-2014. Natureza veto de origem do Poder Executivo. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 107-2014, processo 593-2014 do Poder Executivo. Veto ao projeto de lei substitutivo referente ao processo 466-2014, que altera a redação do inciso 4, acresce os incisos 25º, 26º e 27º, transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e acresce os parágrafos 2º e 3º ao artigo 18 da Lei número 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí, estabelece as atribuições dos órgãos e voga as leis que menciona e dá outras providências.
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final é pela rejeição ao veto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos, a orientação do IGAN número 21.526/2014 e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer pela rejeição do veto. É ao parecer, sala das comissões da Câmara, em 29 de agosto de 2014. Então, assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 593/2014. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, autoridades presentes nessa sessão, quero saudá-los em nome do secretário de governo, Nelsinho. Senhoras e senhores, nós tivemos um projeto de lei que veio do Executivo e recebeu aqui na casa uma emenda. Nós sabemos da constitucionalidade do controle interno central, que é constituído pelo Poder Executivo. Esse controle interno central, obviamente que tem a competência de agregar os dados do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A emenda que foi apresentada por esta casa consiste exatamente no sentido de que os dados da contabilidade do Poder Legislativo são remetidos aos órgãos fiscalizadores pelo nosso controle interno. O que que ocorreu com essa emenda? Uma certa oposição por parte do controle interno do Executivo, que se nega a assinar os dados remetidos pelo Poder Legislativo, porque não passa pelo seu crivo. Entretanto, a emenda que foi apresentada lá no artigo isenta totalmente o controle interno do Poder Executivo de qualquer responsabilidade civil, criminal, administrativa, etc. Fica isso tudo por conta e responsabilidade do controle interno do Poder Legislativo. É também legal e constitucional, e não precisa eu estar aqui dizendo aos meus nobres e honrados colegas, que é princípio constitucional a autonomia e independência dos poderes. E aqui exatamente nós entramos nesta questão. Se trata basicamente da independência do Poder Legislativo em remeter aos órgãos fiscalizadores os dados da nossa contabilidade e assim por diante. Não há, consequentemente, nenhuma vedação de ordem legal de que isso ocorra, a não ser, ao nosso juízo, uma certa ciumeira por parte do controle interno do Poder Executivo. Por essa razão, não encontrando nenhuma ilegalidade, é que a Constituição de Justiça da Casa entende perfeitamente correta e legal a emenda que foi vetada pelo seu prefeito municipal. E no veto, há mais um equívoco, que talvez Eu não vou culpar aqui o senhor prefeito, foi mal assessorado nesse ponto. Porque o veto é integral ao projeto. Se votou, rejeitou o projeto, se o veto é integral, não temos legislação. Volta ao status quo anterior, que é ilegal. Já há apontamento por parte do Tribunal de Contas. E essa irregularidade permanecerá, porque o prefeito votou integralmente o projeto. Não se deram conta, aqueles que assessoraram o senhor prefeito, de que ficaríamos sem legislação que regulamentasse a matéria e sanasse os problemas que estavam sendo enfrentados, que vem sendo enfrentado com o Tribunal de Contas. Então, esse é o principal motivo do parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto, para que nós tenhamos, pelo menos, legislação que regulamente, então, essa matéria, que está dando problema para o Executivo e também, senhor Presidente, para o Legislativo, em razão dos dados que são remetidos, então, ao Tribunal de Contas. Era isso, senhor Presidente.
A palavra continua à disposição. Como nenhum vereador deseja se manifestar, colocamos em votação. Como o voto é secreto, nós vamos fazer a chamada nominal de cada um dos vereadores para que deposite seu voto na urna que aqui se encontra.
Senhor Presidente, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse
para clarear
como é que é o voto.
O não é para derrubar o veto e o sim é para aceitar o veto. Todos entenderam? Quem quer derrubar o veto, vota não. Quem quer acatar o veto, vota sim. Chamamos o vereador Aldair Luiz Cossetinho, da bancada do PT, para que deposite seu voto. Em seguida, Andrei Cossetinho Smansky. César Busnello. Claudiomiro Pezeta. Vereador Daniel Peronde. Vereador Darcy Preto da Silva. Vereadora Helena Stumarder. Vereador José Ricardo Adame da Rosa. Vereador Luiz Varaschini. Vereador Marcos César Barrichello. Vereador Marildo Krombauer. Vereador Ricardo Pitas e Silva. Vereadora Rosana Maria Tenroller. Vereador Rubem Carlos Jagmin. Vereador Valmir Elton Seifer. Convido o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT, e o vereador Daniel Peroni, da bancada do PMDB, para que faça o escrutínio dos votos. Por 14 votos contra 1, está rejeitado o veto ao processo número 593/2014. Mensagem 138/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 308/2014 do gabinete do prefeito. Cumprimentar Vossa Excelência, atendendo ao que dispõe o regimento interno desta casa, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a repassar recursos para fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Mas é a mesma coisa?
Sim. São objetos diferentes.
Mensagem 139/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 309/2014 do gabinete do prefeito. Cumprimentar Vossa Excelência, atendendo ao que dispõe o regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de MEI a repassar recursos para fins que menciona da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 140/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 313/2014 do gabinete do prefeito. Encaminhe anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$230 mil. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.003, de 12 de agosto de 2014, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 141/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 310/2014, do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Cria cargo efetivo de farmacêutico. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 142, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 311/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei, mensagem 142, substitutivo da mensagem 117. Encaminha a da esta casa que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Institui o programa de incentivo à melhoria genética do rebanho bovino de leite. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 143/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 314/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a UET, União das Etnias de Juiz, para fins que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 144/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 315/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Executivo Municipal a repassar recurso financeiro oriundo do Fundo Estadual de Saúde através da Secretaria de Saúde à Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí para fins que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
As comissões. Processo 655/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 115/2014, processo 655/2014 do Poder Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a repassar recurso concedendo auxílio financeiro através da Secretaria de Saúde à Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí para fins que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores
Vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente e relator Ricardo Pitas e Silva, e vereadores Valmir Seifer, Rubem Jagmin e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam os vereadores, vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Krombauer, Andrei Cossetin Szymanski e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 655-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contratos querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 656-2014. Projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 112-2014, processo 656-2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$70 mil, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores, vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente e relator Ricardo Pitas e Silva, e vereadores Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifer e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o processo 656-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 657-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 113-2014, processo número 657-2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 95.100,00, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador-vice-presidente e relator Ricardo Pitas e Silva e vereadores Marcos Barrichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 657-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 658-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 118-2014, processo 658-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para fins que menciona, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Um parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador-vice-presidente e relator Ricardo Pitos e Silva, e vereadores Marcos Barrichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin. E também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas,
Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarner, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Szymanski e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 658-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 659-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 116-2014, processo 659-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a declarar a cidade de Oberá, província de Misiones, da Argentina, cidade irmã de Juí e das outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Szymanski e Aldair Cossetim.
Está em discussão o processo 659-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 660-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 117-2014. Processo 660-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação de Lincoln Jorge Poole o terreno urbano que menciona e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 660-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projetos de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 30/2014 do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Requer o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. O município de Juiz está cadastrado no programa Passe Livre? Caso afirmativo, quantos alunos estão cadastrados e aptos a receber? Quantos repasses de valores foram feitos? Quanto foi repassado aos alunos? Enviar a relação dos alunos beneficiados e cópia dos extratos bancários mensais e respectivos comprovantes de repasse. Anteprojeto de lei do vereador César Busnello dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de afixarem cardápios e demais locais visíveis os números de telefones de centrais de táxi e da outras providências. Anteprojeto de lei da vereadora Helena Stumarder dispõe sobre a obrigatoriedade de as construtoras disponibilizarem manuais sobre as instalações prediais aos síndicos ou moradores de imóveis de uso coletivo. Anteprojeto de lei da vereadora Helena Stumarder dispõe sobre o recebimento, depósito e doação de sobras de materiais de construção para pessoas carentes e entidades beneficentes nos termos que especifica. Indicação 25/2014 do vereador Aldair Luiz Cossetim,
da bancada do PT. Requer, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: disponibilização do curso de cuidador hospitalar, pela grande demanda e importância, pela periculosidade para com a saúde das pessoas que pretendem seguir essas profissões e dos clientes que utilizam os serviços dessas pessoas. Justifica-se, portanto, a necessidade do poder público ofertar o curso em questão, seja pelo Pronatec, programa IGI profissionalizado, convênios com empresas e hospitais, bem como outros meios, com o intuito de ampliar vagas nesse setor e melhorar a qualidade da prestação desses serviços. Uma vez também que a cidade de Juiz é um polo regional no atendimento à saúde. O curso de cuidador hospitalar tem a finalidade de promover melhor qualidade de vida do cuidador e da pessoa cuidada, para efetivar um acompanhamento seguro e com alta eficácia. O curso é destinado para público interno que já atua em hospitais e para público externo. Indicação 26/2014 do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Requer, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: disponibilização do curso de açougueiro, pela grande demanda e pela importância, pela periculosidade para com a saúde das pessoas que pretendem seguir essas profissões e dos clientes que utilizam os serviços das pessoas. Justifica-se, portanto, a necessidade do poder público ofertar o curso em questão, seja pelo Pronatec, programa IGI profissionalizado, convênios com empresas, bem como outros meios, com o intuito de ampliar vagas nesse setor e melhorar a qualidade na prestação desse serviço. O curso de açougueiro tem por finalidade preparar o profissional para conseguir cumprir com eficiência suas funções diárias. Indicação 115/2014 do vereador André Constantin Simansky, da bancada do PP. Providenciar saneamento do bueiro localizado na Rua do Comércio, em frente à Autopeças em Juiz, uma vez que este exala um forte odor característico. Nesse local, uma parada de ônibus, fato que incomoda os munícipes que ali aguardam o transporte coletivo. Indicação 116/2014 do vereador Andrei Constantin Simansky, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na Avenida Padre Antônio Kuber, bairro de Túlio Vargas, sendo que o ideal seria o asfaltamento dessa rua, que é de vital importância para a mobilidade dos moradores do bairro de Túlio Vargas. Indicação 117 do vereador Andrei Constantin Simansky, da bancada do PP. A seguinte indicação ao senhor prefeito: retirada do semáforo no cruzamento das ruas Venâncio Aires e José Bonifácio, com a instalação da devida sinalização de preferencial. Indicação 12/2014 do vereador Darcy Preto da Silva, bancada do PDT. Requer ao senhor, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: construção de lombada física redutora de velocidade na rua Sepete Araju, bairro Glória, próximo ao número 308. Tal solicitação faz-se necessária em virtude da alta velocidade em que a maioria dos veículos emprega naquela via, causando assim riscos aos pedestres que transitam na mesma. Indicação 13/2014 do vereador Darcy Preto da Silva, bancada do PDT. E quero enviar ao senhor prefeito a seguinte indicação: que seja disponibilizada para a Associação dos Aposentados de Juiz a sala do telecentro localizada na Praça da República, uma vez que o espaço utilizado atualmente não comporta o número de aposentados que frequentam diariamente o local, considerando que o telecentro ocupa um espaço amplo superior à sua demanda. Sugerimos que este seja transferido para o prédio do Banco do Brasil, juntamente com a Secretaria de Educação. Por outro lado, deve ser mantida a internet wireless na praça para que os munícipes utilizem esse serviço. Indicação 16/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Requer o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: que seja realizada com urgência operação tapa-buracos nas ruas Tenente Ananias de Bairros e Marechal Deodoro, bairro São José.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB, usando do pequeno e do grande expediente.
Quero inicialmente saudar todos os presentes e dizer da minha alegria no que diz respeito à notícia que tivemos no último final de semana, que foi a implantação, ou melhor, o deferimento do curso de medicina aqui no município de Ijuí. Quero dizer que toda a comunidade regional está de parabéns, o executivo, a comunidade universitária da nossa Unijuí, lideranças, independentemente das cores e bandeiras partidárias, e também esta casa, porque lá em 2011 criou esta comissão de apoio e criação do curso de medicina aqui no nosso município. E mais, esse curso vai representar desenvolvimento regional, vai representar um abastecimento, uma aceleração no setor imobiliário aqui no nosso município e, sem sombra de dúvida, esse curso de medicina, conjugado com o HCI, com o executivo, vai trazer uma das coisas mais importantes, que é a melhoria da qualidade da saúde pública aqui no nosso município. Ou seja, as unidades básicas de saúde terão aí esse apoio, esse aporte, esse suporte por parte da instituição universidade no que diz respeito ao avançar, ao aprimorar aí a prestação desse serviço público, que é, para mim, um dos mais importantes que diz respeito à saúde pública. Então, estão de parabéns todos os vereadores dessa casa, o legislativo, né, o executivo, enfim, toda a comunidade regional e as lideranças, como eu disse, independentemente de bandeira partidária. Mas eu quero aqui, senhor presidente, fazer a leitura, já que estamos vivendo uma época eleitoral importantíssima no nosso país, de um texto, de um artigo, que bem retrata a forma, o modus operandi que o Partido dos Trabalhadores se vale em época de campanha eleitoral. O nome do texto se chama Manifesto aos Vendedores de Ovos, entre parênteses, lembrando Hegel. As coisas estão assim. Um posto aí embaixo, a respeito da história de Marina. Uma história que a maioria dos comentaristas não tem a menor ideia do que foi realmente. E muitos se dão ao trabalho de vomitar acusações sempre à pessoa da Marina, sempre à sua personalidade, ao caráter, à sua conduta. Em lógica, quem estudou aqui sabe a disciplina de lógica, denominamos esta tática como argumentum ad hominem, a forma de evitar o debate sobre um conteúdo alcançando, atacando o autor, o protagonista, para, ao desmoralizá-lo, impugnar suas posições. Hegel explicava a conduta com a história da vendedora de ovos. No caso, uma moça que havia comprado ovos retornou ao armazém para reclamar que os ovos estavam podres. A vendedora, então, respondeu: quem você pensa que é para reclamar comigo? Teu pai é um inútil, tua mãe, uma vadia que fugiu com um francês, e tu? Ninguém sabe como ganhas o teu sustento? Bem, independentemente das afirmações feitas pela vendedora, se verdadeiras ou falsas, o fato é que os ovos estavam podres E era precisamente isso que se tratava de não debater. Os partidos políticos estão cheios de vendedores de ovos. Gente que, ao invés de oferecer respeitosamente argumentos ao debate, como se pressupõe em uma participação séria, se presta a vomitar o fel que porta. Muitas pessoas possuem críticas ou dúvidas a respeito de posições sustentadas por Marina. Nada mais natural. Eu também as tenho. Há temas que tive a chance de discutir com Marina ao longo de muitos anos. Sobre estes, posso dizer que conheço sua posição suficientemente bem. Há outros que não, e sobre os quais ainda quero ter mais clareza. Penso que seja muito importante que as críticas sejam feitas e que as dúvidas sejam expostas diante de todos os candidatos. Não me refiro, portanto, às pessoas que têm críticas e dúvidas diante de todos os candidatos, mas aquelas que não têm qualquer crítica nem dúvidas, aquelas que, aliás, nunca tiveram dúvidas. São essas pessoas que agridem e caluniam no mesmo espírito da vendedora de ovos, para não ter que discutir se os ovos estão podres. Sobre o fato de muitos dos agressores serem militantes do PT e cargos de confiança em governos do partido, tenho a dizer o seguinte, dois pontos. Fui filiado ao PT por 25 anos. E senti na pele o que é ser atacado de forma desleal por companheiros. Durante muito tempo fui chamado de a direita do PT, o que sempre me pareceu dizer muito sobre os acusadores e nada a meu respeito. Bastou que o PT chegasse ao governo para que os meus críticos, alinhadíssimos à esquerda no discurso, se colocassem todos à minha direita, de forma alegre e inequívoca, como que num passe de mágica a política de alianças foi primeiro ampliada e depois alargada até não ser mais necessário qualquer política de alianças, visto que a política passou a ser a de governar com todos os que desejassem integrar o governo, ainda que isso significasse dividir o governo com aliados do tipo Sarney, Calheiros, Collor, Maluf, para não falar na bancada evangélica que apoiou em peso o governo Dilma, empurrando as decisões do governo por caminhos ainda mais equivocados à direita, com sucessivos recuos impostos quanto ao tema da homofobia, da política criminal e da política de drogas. Por isso, é risível que tantos petistas acusem Marina de se alinhar à direita, quando esta foi exatamente a conduta do PT nos últimos 12 anos. É risível que tantos petistas acusem Marina de ceder às pressões dos evangélicos, quando nunca antes na história desse país um governo cedeu tanto espaço aos evangélicos quanto ao governo Dilma. O que, aliás, já estava claro quando, do segundo turno das eleições em 2010, quando a Dilma e Serra disputaram que era mais cristão e mais antiaborto. Quem era mais cristão e mais antiaborto? É risível que tantos petistas acusem Marina de ser aliada aos banqueiros, quando são os governos do PT que asseguram aos banqueiros os maiores lucros que já tiveram. Aliás, quem afirmou isso foi o próprio Lula. E mais de uma vez, dados da consultoria Economática, relatados em diferentes matérias jornalísticas, mostram que o lucro líquido dos maiores bancos brasileiros, entre eles o Itaú e o Bradesco, saltaram 420% no período Lula, se comparado ao crescimento que haviam tido no governo FHC. Mas os problemas com os bancos, então, é com Marina. E qual seria a evidência desse problema? O fato de que uma das apoiadoras de Marina, a cientista social graduada pela USP e doutora em psicologia pela PUC, Maria Alice Setúbal, a Neca Setúbal, conhecida educadora e referência na área de pesquisa em educação e ação comunitária, é uma das herdeiras do Itaú. Não é impressionante o fato de uma pessoa rica ter dedicado sua vida a projetos de educação popular e ter se envolvido em um projeto político com Marina desde antes de 2010, é apresentado como evidência de compromisso da candidatura de Marina com o capitalismo financeiro. Uma lógica que lembra os processos de Moscou. Aliás, segundo Lula, não foram apenas os banqueiros que foram privilegiados pelos governos do PT. Também os donos dos meios de comunicação nunca faturaram tanto. Abre aspas, palavra de Lula. Eu não tenho raiva deles e não guardo mágoas. O que eu guardo é o seguinte: eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam no meu governo. Nem as emissoras de televisão, que estavam quase todas quebradas, os jornais, quase todos quebrados quando eu assumi. Palavra de Lula, mas, abre aspas, eu não tenho raiva deles e não guardo mágoas. O que eu guardo é o seguinte: eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam no meu governo. Para lembrar, em 22 de junho de 2002, Lula assinou um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. Abre aspas. Preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos. E sustentava, abre aspas, a estabilidade e o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros. Fecha aspas. Naquele momento, antes da campanha, Lula afirmava sua intenção de governar para todos os brasileiros e de reunir pessoas das mais diferentes convicções políticas e ideológicas, incluindo o empresariado. Dizia ele, abre aspas, lideranças populares, intelectuais, artistas e religiosos dos mais variadas matizes ideológicas declaram espontaneamente seu apoio a um projeto de mudança no Brasil. Prefeitos e parlamentares de todos os partidos não coligados com o PT anunciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidário, que busca abrir novos horizontes para o país, dizia Lula lá em 2002. Aí diz o autor do texto, aí pode falar em unir o Brasil. Ele pode falar em unir o Brasil. Aí pode destacar a importância de compromissos suprapartidários. Aí pode disputar o apoio de segmentos do empresariado. A resposta dos petistas é: Lula pode, mas Marina não. Esse texto, meus caros, com uma felicidade enorme, relata o que vive a política e hoje esse discurso anti-Marina, foi escrito por um ex-deputado petista chamado Marcos Rolim. Está nas redes sociais. Ele hoje é jornalista e retrata essa realidade, essa orquestra que está fincada na televisão para forçar que o pavor está batendo com a candidatura alternativa que é a Marina. Então, isso retrata muito bem a realidade hoje da campanha política desse governo que está aí, representado pela candidata Marina. Não é o que falo. Marcos Rolim, ex-deputado petista, que conviveu 25 anos dentro do Partido dos Trabalhadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda usando do grande expediente, com a palavra o vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, imprensa,
Eu só queria comentar, parabenizar o vereador César Busnello pela sua eloquência e quero dizer a ele que eu tenho sim muitas dúvidas a respeito do programa da Marina, mas infelizmente o programa da Marina não aguenta 4 tuitadas do Malafaia, então a gente tem que esperar que terminem as mudanças de programa para que a gente possa começar a esclarecer as dúvidas a respeito do programa dela. Claro. Mas assim que ela tiver um programa, a gente pode, quem sabe, estudar o programa dela. Bom, senhores, eu quero parabenizar a todos e principalmente a cidade pela aprovação do projeto, pela destinação dos recursos ao projeto IGPROVôlei, ressaltando que esporte é fundamental e essa iniciativa tem trazido destaque à cidade. Recentemente, o IGPROVôlei, com a sua equipe Mirim, esteve em Passo Fundo, ganhando um campeonato que lá acontecia naquela cidade, tendo resultados melhores que times como o da Sojipa, de Porto Alegre, né? Enfim, ganhou o projeto. Esse projeto ainda tem levado o nome da cidade de Ijuí aos mais diversos lugares. Nós temos um atleta oriundo do Ijuí Pro Vôlei, na seleção brasileira de vôlei. Temos um familiar do Jagmin, jogando no Paraná, formado aqui. Então, a gente vê que este projeto alcança todos os segmentos da sociedade e merece ser louvado. Mas, infelizmente, senhores, nós, na reunião das comissões, falávamos isso, nós temos dificuldades na cidade em relação à gestão esportiva na cidade. Outras áreas esportivas não logram a mesma sorte do Ijuí Pro Vôlei e têm igual importância no desenvolvimento dos nossos jovens. Assim foi apontado na reunião, carência nos campeonatos de base de futebol, a gente tem outras áreas que a gente sabe também carentes. E talvez uma das coisas que mais chamem a atenção no orçamento dessa cidade é que nós dividimos, a Secretaria de Esporte, uma coordenadoria de esporte, divide o orçamento junto à cultura e ao turismo. Essa Secretaria de Cultura e Turismo recebe um montante de 2 milhões, foi aprovado o orçamento para este ano, R$ 2.819.000 de orçamento anual. Isso representa apenas 1% do orçamento municipal. Nós estamos na ordem de itens que existe no nosso orçamento, de 19 secretarias e órgãos governamentais, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, então, ocupa o 15º lugar na destinação de verbas. É preciso, senhores, que a gente discuta essa questão esportiva com mais seriedade. Semana passada, eu comentei aqui a respeito da pista de skate, ali da Praça dos Imigrantes. Pista essa que já foi promessa, se eu não me engano, de duas eleições, de que seria concluída e seria colocada em condições de uso. Eu estive lá hoje, uma das reclamações desta pista é o piso inadequado para a prática esportiva. Este piso, inclusive hoje, apresenta deteriorizações. Aqui nós temos uma das rampas, talvez vocês não possam ver daí as irregularidades na rampa. Os jovens que praticam esse esporte terminaram improvisando obstáculos, rampas de madeira, que hoje já se encontra desgastada essa madeira, com buracos quebrados. Então, assim, o término dessa pista poderia colocar Ijuí na rota de competições estaduais, internacionais, enfim, poderia valorizar um pouco esse esporte. A notícia que a gente tem da Coordenadoria de Esporte é que o recurso para terminar essa pista não chega a R$ 20.000. Ou seja, não é possível que não haja R$ 20.000 nesse município para terminar uma pista que vem sendo motivo de campanha há pelo menos 2 eleições. Não falta muito. Outra questão que eu vejo muito importante, além das irregularidades desse piso, que colocam em risco até a vida dos skatistas, porque eles podem, uma roda de skate ao cair num buraco desses, pode levar um skatista a uma queda, a um traumatismo craniano e até a morte. Ressaltando que mortes acontecidas nessa situação são de responsabilidade do município. Então é preciso que, até por uma questão de saúde pública, alguém dê uma olhada nessa situação com um pouco mais de atenção e que a gente possa estar preservando a vida de nossos jovens. Não se esqueçam que eles andam em alta velocidade nesse tipo de piso e podem cair. Nós tivemos recentemente aqui em Ijuí a morte de um menino de 15 anos que fez um traumatismo craniano por cair de bicicleta. Então a gente vê que isso existe, isso não é uma irrealidade no município. Por fim, hoje, na frente do meu posto de saúde, atolou um caminhão da Corsã, num buraco aberto recentemente, um caminhão novo da Corsã, que foi lá fazer a drenagem do esgoto, da limpeza da fossa, quase virando lá na frente do meu posto. A gente vê que os buracos abertos pela Corsã, o colega Mutli falou aqui na sessão passada, né, muitas vezes são deixados de forma desleixada na cidade e trazem risco para todos nós. Ali na nossa quadra, vereador Daniel Peronte, quadra do teu pai, não é mais tua, mas é do teu pai, né, ao lado da casa do teu pai tem uma pilha de pedras que está fazendo aniversário, né, que foi retirada, né, foi retirada para fazer um buraco e nunca mais reposta. Ali na minha quadra, então, né, do teu pai, são três buracos que nunca mais foram fechados pela Corsã. É preciso que o DEMAS, o órgão responsável por isso, atente por isso. Esse caminhão da Corsã que eu falei é um caminhão novo. Poderia ter virado, né, trazendo prejuízos irrecuperáveis à Corsã e ao município também, pela prestação de serviço que eles prestam. Era isso, senhores. Obrigado.
Usando do grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. É o grande e pequeno.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, renovo aqui a nossa saudação aos senhores e às senhoras que assistem o trabalho do Poder Legislativo, destacando aqui a presença da Associação dos Idosos do nosso município. Quero saudá-los em nome do presidente Leveral. Eu quero aqui, inicialmente, senhor presidente, comentar também, ou fazer coro, manifestação...
Não é a Associação dos Idosos, é a Associação dos Jovens Aposentados.
Muito bem, senhor presidente. Do vereador Busnello, quando aborda aqui a importância da instalação do curso de medicina no nosso município. Como é bom ter o resultado de um trabalho e de uma pressão política realizada. Eu não tenho aqui a menor dúvida, vereador César Busnello. Se nós não tivéssemos arregimentado as forças políticas do município e da região, possivelmente o curso de medicina não viria para o município de Ijuí. Possivelmente não. Em que pese a necessidade premente que nós temos da instalação desse curso aqui no município para atender toda a nossa grande região. Mas, felizmente, é uma grande vitória alcançada. O curso de medicina virá para o município de Ijuí. Em que pese, eu sei disso, contrariando alguns propósitos, algumas posições, mas o curso vai se instalar. Aliás, é bom que se diga que esse curso de medicina já deveria ter sido instalado aqui no município de Ijuí ou no município de Cruz Alta há muitos anos atrás. Mas, em razão de pressões muito fortes da própria classe médica, esse curso foi esbarrado. Mas agora, ele vai ser instalado aqui no município de Ijuí e eu tenho certeza absoluta, que a saúde pública está começando a engatinhar, dar talvez os seus primeiros passos para uma saúde de melhor qualidade e termos resolução da necessidade que temos de profissionais para atuar aqui no nosso município e na nossa região. Eu disse na sessão passada que, a meu juízo, é uma grande falta de visão do governo federal de ter chegado aonde chegamos, de ter que importar médicos de outros países para atender a nossa população, a saúde do povo brasileiro. Isso, para mim, é falta de planejamento de um governo. E ninguém me tira da cabeça isso. Mas nunca é tarde para se acordar das necessidades que nós temos de olhar para o futuro e buscar as políticas necessárias para atender a demanda que nós temos do Brasil. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, é também bem verdade o que aqui foi afirmado, de que nas campanhas eleitorais pouco se discute em termos de projetos, de propostas para solucionar os problemas do povo brasileiro. Muito pouco. O mais que se ouve e que se vê é realmente acusações. Um para com o outro, atingindo muitas vezes as pessoas, esquecendo de que o povo quer ouvir, quer ver, é os nossos candidatos debatendo os problemas que existem e buscando as soluções, apresentando as soluções. A maioria do tempo que nós vimos hoje nos programas de televisão é exatamente a acusação severa contra a pessoa de um para com o outro, que não contribui com nada. Absolutamente com nada. Olha, vereador César Busvelo, o político que não se curvou aos grandes veículos de comunicação desse país, que eu tenho conhecimento que a história tem registrado, é do nosso saudoso Leonel Brizola. Esse não se curvou. E não foi presidente da República exatamente porque não se curvou às vontades da Rede Globo. Numa certa oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, talvez a única que eu tive de poder conversar com o governador Brizola, sentado numa sala, frente a frente, foi aqui em Catuípe, inclusive, na casa do Alemão Burma. Uma certa oportunidade que o Brizola esteve aqui. E o Brizola nos dizia: quando eu fui candidato a presidente pela primeira vez, o senhor Roberto Marinho me chamou. Depois de muita insistência, eu o recebi para uma conversa. E o que que queria o senhor Roberto Marinho? Que o Brizola atendesse os pedidos da Rede Globo, que a Rede Globo fazia presidente do Brasil. E o Brizola, com toda a sua autenticidade, a sua coragem, a sua determinação, disse a ele: muito obrigado, e o senhor se suma da minha frente, porque jamais eu vou curvar a minha espinha para você. A Rede Globo não terá benesse nenhuma no meu governo, a não ser aquilo que legitimamente tenha direito. Agora, os outros governos, nós sabemos como é que foi e como é que são. Se curvam diante da grande imprensa nacional. Eu não sou contra que auxilie as nossas rádios comunitárias, as nossas pequenas emissoras de rádio e jornais. Não! Acho que essa tem que receber realmente o apoio dos governos. Agora, a grande mídia nacional, que nós sabemos perfeitamente como trabalho, e os recursos monstruosos que faturam não precisam de auxílio de governo, a não ser para enriquecer, crescer e continuar mandando no Brasil, como faz hoje a Rede Globo. Então, vereador Buzelo, realmente, nós temos governo, e o próprio presidente Lula se curvou, sim, aos interesses da Rede Globo. Por isso foi presidente. Por isso se manteve no governo. Agora, é bem verdade também, e eu até acredito que a senadora, aí, senadora Marina Silva seja presidente do Brasil, mas me parece que está cometendo alguns equívocos também. Eu sou um defensor perpétuo da democracia. E a filosofia que eu estou vislumbrando da candidata Marina Silva é desprestigiar partidos políticos. No momento em que estiver desprestigiando a instituição política partidária, a democracia está a perigo. E ela tem dito que ela vai governar com pessoas, não dando importância para a instituição partidária. O que, a meu juízo, é um grande equívoco que está cometendo a candidata Marina Silva. Ela precisa dos partidos políticos para poder se manter no governo. Sabemos da fragilidade que a presidente terá, Marina Silva, se for eleita, de governar, porque não vai ter base parlamentar de sustentação ao seu governo. E aí que ela precisa, então, mudar a sua visão, a sua posição de trabalhar com os partidos políticos, sim. Senão, eu entendo que é um grande equívoco que vai cometer. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui abordar uma indicação que fiz aqui para o senhor prefeito municipal. Meu secretário de governo, Nelsinho, creio que Vossa Excelência sabe perfeitamente a necessidade que tem os nossos jovens aí de 70 anos, de 60 e poucos anos, de ter um espaço adequado, digno, para a realização das suas atividades. Meu nobre e honrado secretário da administração, Sérgio Pires. Não devemos de ignorar que o senhor prefeito municipal, prefeito Balim, já deu um grande passo e já atendeu parte, pelo menos, da reivindicação da nossa Associação dos Aposentados. Cedeu lá um espaço, que não tinha. Andavam se reunindo, sentando lá na praça, naqueles banquinhos lá. O prefeito deu um espaçozinho lá, sim. Só que a demanda está tão grande da associação, porque cresceu, isso é muito importante, se organizou, e aquele espaço é extremamente inadequado para a realização das suas atividades. Precisa, inquestionavelmente, de um espaço maior. Por isso, nós analisamos a situação do telecentro. De pouca frequência. Muito pouca frequência. Muito pouca procura. Uma sala vazia, que pode tranquilamente, ser cedida para os aposentados, que não vai fazer falta para o telecentro, da forma como ele está funcionando. E não quero que termine também o telecentro. Nós vamos achar um outro local. Talvez fazer uma inversão. Ou então, vamos ceder, senhor presidente, que vai ficar para a Câmara aqui, onde funciona hoje a Secretaria de Educação. Mas tem espaço ali para ceder uma sala tranquilamente para um telecentro. Ou vai lá para a Secretaria de Educação e deixa aquele espaço ali central da praça para os nossos idosos poder ter condições favoráveis, razoáveis, para se reunirem, para discutirem. É a vanguarda da sociedade. É a experiência da sociedade. Muita coisa boa tem nessas cabeças, que poderão ser extremamente útil para nós, para nossos jovens, eles poderem ter uma acomodação adequada. Por isso eu tenho a expectativa muito forte de que o senhor prefeito vai atender esse pedido da associação e vamos encontrar então um outro local para o telecentro e ceder aquele espaço ali central adequado para a associação dos aposentados. Seria basicamente isso, senhor presidente, a nossa manifestação. Muito obrigado.
Usando do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, secretários, companheiro Sérgio Pires, Nelsinho, Associação dos Aposentados, que está aqui, os nossos jovens, comunidade. Eu, infelizmente, não tenho tempo de ler, porque o meu tempo é curto, o texto, também de um jornalista, Vladimir Pomar, do PT, com muito orgulho. Mas eu vou ler os trechos, porque também tem que ser dito aqui, e como essa casa é uma casa de debate político, e nós estamos em período eleitoral, que se faça o debate. E que a população veja e raciocine com a sua escolha, não vá pela emoção. Quanto mais nos aproximamos de outubro de 2014, mais a campanha presidencial se parece com as de 1960 e de 1989, embora com nuances ainda mais tenebrosas. Como naquelas ocasiões temos uma candidatura que se apresenta como algo novo, defensora de uma nova política para unir o Brasil. Nisso, não há qualquer novidade. O Brasil já viveu as tragédias de Jânio Quadros e Collor de Mello. Ambos esgrimiram a varredura da corrupção, a caça aos marajás, debateram sobre os demandos da economia, a contralógica da velha política, nada diferente da cartilha professada por Marina. Ela não chega a acusar o PT de pretender realizar o confisco das poupanças, mas o acusa de ser refém da velha política, de aplicar a lógica de dividir o Brasil e de não querer enxergar as coisas boas dos governos anteriores. E garante, com a mesma languidez, do estelionatário que confiscou a poupança dos brasileiros em 1990, que só cumprirá um mandato. Ela promete governar com os melhores que estão no banco de reservas e ter uma agenda de prioridade para todos, como se isso fosse possível. No entanto, ao contrário do suposto defensor dos descalços e descamisados de 1989, que fingiu combater o empresariado até o último minuto da campanha, Marina acha dispensável tal fingimento. Certa de que cativou os votos dos descontentes de junho de 2013, ela já sinalizou que é a candidata do mercado financeiro. Em sua agenda de prioridades estão a autonomia do Banco Central e a adoção de parâmetros do Plano Real de FHC que teriam reequilibrado a economia. Além disso, numa virada espetacular, como na velha política, ela rapidamente passou a ter uma visão mais positiva sobre o agronegócio e sobre suas diversas viabilidades energéticas. E afirma categoricamente que não dará prioridade ao pré-sal. Um tiro certeiro na rentabilidade da Petrobras, no esforço para reindustrializar o país e na expectativa de garantir mais recursos para a saúde e educação. Marina também afirmou que a sociedade determinará os melhores com os quais ela governará. Pasmem, no entanto, mesmo antes de ouvir a sociedade, ela já colocou velhos conhecidos da velha política, Jarbas Vasconcelos, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Heráclito Fortes, os Bonhausen, quem já não ouviu falar, Lara Rezende, Janete da Fonseca e outras figuras na lista dos tais melhores, todas carimbadas da velha política. Em outras palavras, estamos diante de um estelionato eleitoral. Da mesma forma em que 1960 e 89 a chamada nova política de Marina se volta contra a maior parte do povo brasileiro e contra a esquerda. É bom a gente se dar conta disso. Não é só contra o PT, mas é contra todas as correntes que têm o socialismo na perspectiva de futuro. Eu fico impressionada que o PSB, um partido socialista, se diz socialista, está caindo nessa onda. Diante do grande trunfo do marinato capaz de fazer com que a parcela da grande burguesia ainda vacila entre ela e o tucanato, é a sua pretensa capacidade de ser a única capaz de derrotar o PT chavista. Nessas condições, não é um cenário despropositado supor que o conjunto desta burguesia abandone a S e o PSDB à sua própria sorte e descambe em bloco para garantir a vitória da terceira via marinista, e que uma parte do próprio PSDB e de seus aliados deixe o neto do Tancredo Neves falando sozinho. Que eu vou ter que cortar uns pedaços, infelizmente, porque está muito bom isso aqui. Mas para concluir, senhor presidente, é lógico que uma das premissas para a inflexão à esquerda que nós estamos fazendo para mostrar para a sociedade brasileira que nós fizemos muito, que esse governo fez muito. E aí, companheiro Darcy Preto, colegas que me antecederam para concluir, senhor presidente, o curso de medicina da UNIGI, por que será que não foi aprovado no governo FHC? Porque essa luta, eu vi o prefeito Balim falando, e eu me lembro bem que faz mais de 20 anos. Por que só agora foi aprovado? Porque o programa Mais Médicos também colocou os cursos de medicina como a sua prioridade. Então, não é por acaso que Juiz vai ter o curso de medicina na Unijuí.
Encerrou o tempo, senhora vereadora.
Para concluir, a aliança da Marina com as velhas raposas da velha política e união em torno de uma união de todos em torno de sua direção messiânica. Era isso, senhor presidente.
E é bonita a democracia. Do pequeno expediente, com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos parabenizar então Ijuí pela conquista desse curso de medicina tão aguardado, que venha de vez o mais rápido possível, que acreditamos que aí em 8 anos, 10 anos, já teremos médicos formados aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, isso tem que comemorar mesmo, porque a falta de médicos em nossa cidade, não só como em nossa cidade, em outras cidades que nos rodeiam, aqui as cidades polos aqui de Santa Maria, de Passo Fundo, Santo Anjo, também tem essa necessidade. Mas, senhor presidente, alguns vereadores falavam que não adiantaria falar nas RS que margeiam o município. Por surpresa, hoje, comunicado do vereador Tito, que se desloca todos os dias de Juiz à Vila Santo Antônio, o Dyer começou a fazer alguns remendos na RS-342. Esperamos que sejam
dura até que chove, né?
Sejam de eficiência, e que nessa semana começa a chover de novo, que na viradinha daquele que foi tapado abre um novo buraco. Mas também, senhor presidente, falando no delator da Petrobras, se a Polícia Federal tinha apurado fraudes na Petrobras, por que que ela mesma não divulgou os nomes daquela mesma corja que é conhecida do povo brasileiro, principalmente no senhor Renan Calheiros e mais uma turma do PP e mais uns do PT, todos na base aliada do governo federal. se essa investigação tivesse fruto e destino para que se fosse delatado, realmente, os que praticamente absorveram 30% de queda nas ações da Petrobras, teria que ser dito pela Polícia Federal. Aí tiveram que fazer uma delação premiada para que dissesse o nome dos usurpadores da Petrobras. Que dirá com o pré-sala agora, então. Vai aumentar a fortuna dessa gente. Então quer dizer que a saúde e a educação vão receber uma migalha e o resto vai de novo para o bolso dessa gente que governa o país junto, como Sarney, Maluf, Renan Calheiros. Me admiro do ex-presidente Fernando Collor, está fazendo parte da base aliada do governo e falam mal do Fernando Collor. Então eu não consigo entender essas posições que venham a dizer que esse cara foi caçado, vai voltar tudo como era antes, mas ele faz parte da base aliada e apoia lá no seu estado a candidatura da nossa presidenta Dilma. Acredito eu, no meu ver, que vamos ter ainda muitas surpresas até o fim dessa eleição majoritária para governo do estado, para senador do estado e para presidente da república. Olha, tivemos pessoas sim do meu partido envolvido em escândalo no Ministério do Trabalho. Falei nessa tribuna do nosso presidente nacional do partido PDT. Mas não o livro. Não o livro porque ele também tem pecados, aonde também foi acusado de desvios no Ministério do Trabalho. Não quero aqui dizer que o PDT é santo, porque se falar isso, estou pecando com a comunidade, porque houve sim deslizes do nosso presidente do Partido Nacional, seu Carlos Lupe, que ainda hoje está lá vinculado no governo federal. Mas, para concluir, senhor presidente, então, eu acho que nós temos que ter visão, ver as coisas, porque está todos os partidos, praticamente, os maiores partidos da base aliada, PP, PMDB e PT, envolvidos em mais essa fraude na nossa Petrobras. Aguardem para ver o preço da gasolina daqui uns dias. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Usando do espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, secretário Pires Copete, Associação dos Aposentados, em nome do seu presidente, saúdo a todos, comunidade que nos prestigia. Gostaria, senhor presidente, de que, se possível, através da nossa secretaria, que nós pudéssemos, através de um convite formulado por mim e com a anuência do vereador Rubem Carlos Jagmin e Ricardo Pitas, se nós pudéssemos, ao decorrer dessa semana, nós temos já uma agenda da comissão processante para a próxima quinta-feira, mas podemos aí amanhã, quarta ou sexta-feira, trabalharmos a questão de algumas questões que discutimos ao decorrer da última semana e quando nos reunimos aí com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Moacir Denis, com relação àquele encaminhamento dado através das técnicas e enfermeiras do município de Ivi com relação à questão da questão dos dispensários de medicamentos em nosso município. Então a gente gostaria que, se possível, nós pudéssemos encaminharmos aí para essa semana uma reunião com a Secretaria Municipal da Saúde, através de sua representação da secretária e da coordenação da Secretaria Municipal da Saúde, para que nós pudéssemos ter algum encaminhamento relacionado a isso. Também tratamos acerca de alguns outros assuntos, e dentre eles a questão da regulação entre o HCI e o município de Juiz, que é um dos temas que existe uma comissão formada, ao qual o vereador Ricardo Pires faz parte, e que nós podíamos, ao decorrer dessa semana também, termos alguns encaminhamentos, darmos algumas posições com relação à questão Câmara Municipal de Vereadores. Então eu gostaria de que, se possível, a Secretaria pudesse fazer esse agendamento e nós discutirmos especificamente esses dois assuntos. Falava também antes o vereador Ricardo Pitas com relação à questão do projeto Provole, que é um projeto já desenvolvido pelo município de Juiz desde 2009 e que culmina dentro da perspectiva de turno inverso à escola, que praticamente seria uma escola de turno integral, complementado com o programa do Juiz Provole, e que nós tivemos através aí da visita do Estralioto hoje, Alex Estralioto hoje pela parte da tarde, algumas informações que são de conhecimento dos senhores vereadores através das planilhas por ele fornecido e que tem desde o exercício de 2009 até o exercício de 2014 a participação dos alunos dos educandários do município de Juiz, tanto da rede pública municipal e estadual. Também com relação à questão desses problemas enfrentados pelo município de Juiz com relação à questão da substituição das redes de água por parte da Corsã, um problema que efetivamente é um problema caótico, dá para se dizer assim, em alguns lugares onde estão existindo essas melhorias. Éramos conhecedores, sim, que através da estação de tratamento, que esse problema se intensificaria no nosso município, o que não estava no cronograma, o que não estava dentro de uma regularidade normal, é a forma como está acontecendo os reparos desses serviços que estão sendo prestados pela Corsã. Nós temos aí num perímetro central, e não quero dizer do perímetro central, em todas as regiões do município onde estão existindo esses serviços, a dificuldade do serviço complementar pós-realização desse serviço. Nós temos aqui na Avenida 21 de Abril, troncamento da Rua 15 de Novembro, e hoje pela parte da tarde a gente mantinha contato com o diretor do DEMASE, com o secretário de obras, com a Corsã através da sua gerência, e está se tornando impossível praticamente a traficabilidade. Nos dizem, tanto a nível de município quanto a nível de Corsã, que é uma empresa terceirizada que executa esses serviços e que infelizmente tem um tempo hábil para que se possa fazer esse reparo posterior ao serviço prestado pela Corsã. Mas que efetivamente não pode existir da forma como está acontecendo e quem está sendo penalizado é a sociedade através desse mau serviço que podemos dizer entre aspas, por mais que se tenha um tempo hábil de recuperação que a Corsã deixa de fazer através da sua terceirizada. Mas eu acho que é um tema que a gente pode discutir também na reunião das comissões. Novamente, nós já tivemos a presença de alguns profissionais que eram contratados da Corsã e que nós efetivamente possamos nos reunir também novamente com a direção da Corsã e fazer, de repente, novos encaminhamentos à direção estadual. Por fim, senhor presidente, eu acho importante a discussão dentro do processo democrático que temos, mas vejo que, infelizmente, muitas vezes as colocações. Eu gostaria que Vossa Excelência acoplasse meu espaço de comunicação de liderança.
Será acoplado, senhor vereador.
Nós temos efetivamente dentro das esferas municipais, estadual e federal, as eleições e que atingem todos os segmentos a nível de município, estado e união. E nós já tivemos inúmeras discussões e ela é salutar. Todo processo democrático ele tem prós e contras. O que nós temos que saber dimensionar e o que nós temos que saber respeitar é a opinião de cada um. E isso é importante. Mas temos diversas opiniões. E aqui, dentro desse parlamento, se não estão, foram governo. Desde o tempo do Lula até o tempo da Dilma. E desde o tempo do próprio FHC. Nós, enquanto partido, PDT, é base aliada do governo Lula. Foi base aliada do governo Lula, é governo da base aliada da presidente Dilma. E quem sabe numa mudança, desde que não seja radical, desde que não seja dentro dos princípios que norteiam os partidos políticos, e que hoje a gente falar em ideologia partidária, ela fica difícil de você ter um entendimento maior. Mas existem muitos bons políticos ainda. Existem muitas pessoas que querem fazer a boa política. Mas nós, infelizmente, estamos à mercê da falência dos partidos políticos. Porque muitos políticos não fazem a boa política. E não é do PDT, não é do PT, não é do PSB, não é do PCdoB, não é do PP, não é do PMDB, enfim, de todas as bancadas. Nós temos divergências, mas essas divergências elas têm que ser respeitadas. E quem vai realmente fazer a diferença de que se está bom ou se está ruim é a sociedade, através de discussão de plano de governo, que foi sempre uma bandeira que defendi, sempre faço isso com muita propriedade, sempre digo isso com muita propriedade. Não adianta eu ofender o Busnello, e me perdoa esse autor que escreveu isso. Como Vossa Excelência mesmo falava, ao passado teve uma vinculação partidária. E eu acredito que agora também eu tenha. Se não tem vinculação partidária, é um simpatizante de alguma entidade partidária. Então o que nós temos que discutir é efetivamente propostas de governo. Bom, se isso a sociedade vai julgar errado, a sociedade vai pagar por um período que é de 4 anos. Mas nós temos ações que nós podemos implementar enquanto município. E isso nós falávamos na semana passada, vereador Jagmin, quando nos reunimos, e não está aqui o Barrichello para fazer demagogia, bem pelo contrário, sempre fiz isso como conduta minha e sempre falava isso com o próprio vereador Pitas, agenda positiva é para se construir alguma coisa de positivo. Bom, se não for possível, se não foi possível, ao menos você tentou fazer alguma coisa que seria possível para o nosso município. E nós temos tantos problemas para resolver aqui em nosso município, tantos problemas locais que nós temos que resolver, e que eu acho que é possível com a nossa participação, independente de siglas partidárias. O que vai acontecer aqui 2 anos é uma disputa partidária, e tem que ser salutar, tem que ser respeitosa. Aquilo que é proposta de governo, bom, se aquilo que eu levar, né, meu presidente Leoveral, como ideologia minha, como meu plano de governo, minha plataforma de governo, for aceito pela sociedade, muito que bem eu continuo. Se isso for rejeitado pela sociedade, bom, eu vou dar o espaço para quem de direito conseguiu através da vontade popular. E isso que nós temos que fazer. E dificilmente nós vamos ter banqueiros tendo prejuízo. O que pode acontecer são instituições públicas tendo muitos problemas de gestão com o dinheiro público. Porque sempre vai ser insuficiente pela demanda que se tem. Nós aqui no município de Vi, com certeza, teríamos um recurso, deveríamos ter um recurso muito maior para suprir inúmeras demandas. Aprovamos hoje um recurso de R$218 mil para o Vi Pro Vôlei, teríamos que fazer a quadra dos skatistas lá na Praça dos Imigrantes, que é 20 mil. É 20 mil, mas tem que ter 20 mil. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo tem um orçamento de 2 milhões. Bom, 2 milhões é 1%, na verdade não é 1%, porque tem todos os vinculados, tem todos os recursos que são vinculados nas diversas secretarias que vêm para o município. Daqui a pouco nós temos que construir. Bom, mas se botarmos para o esporte, para a cultura e para o turismo, vão ter que tirar de outra secretaria. E todas elas querem mais recursos. Nós, efetivamente, temos discussões com relação à pasta da Secretaria do Meio Rural. Tem dificuldades. Temos um projeto aí que está tramitando, que é com relação a algum benefício aos produtores leiteiros. Vou concluir, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência me dê um minutinho a mais. Se for
um minuto, então, senhor vereador.
Mas nós temos, sim, questões, e vou me retratar algumas outras na próxima sessão, porque entendo que nós temos 3 questões que devem ser trabalhadas dentro da esfera federal. Isso já nós conversamos em situações anteriores. Primeira, número 1, reforma administrativa. Ela é essencial para a governabilidade daquele que estará gestor em 2015. Segunda, reforma tributária, que, para o meu gosto, já deveria ter acontecido há muito tempo, mas que acredito no meu íntimo que, infelizmente, vai demorar muito ainda para termos essa reforma política. E, por último, a reforma tributária, que acredito também, meu caro presidente, dificilmente vai sair do papel. Temos tantos projetos aposentados aí que são testemunhas. Reforma tributária. E nós, a nível de Estado do Rio Grande do Sul, e as nossas representações a nível de Câmara Federal e Assembleia Legislativa, têm o compromisso de trabalhar em cima de uma questão que considero principal dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Pacto Federativo, citado pelo vereador Busnello em uma entrevista que deu ao Jornal da Manhã. Importante para que possamos ter uma nova reestruturação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul para a União. E os municípios sofrendo sempre. Muitas ações, muitos compromissos, já estou encerrando, muitos compromissos, e o recurso financeiro cada vez menor. E nós, muitas vezes, enquanto parlamentares, encaminhando os projetos para o nosso Executivo Municipal com redução e o que seja utilizado dentro do nosso Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Era isso, senhor presidente. Na próxima sessão, vou continuar a minha fala.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereador Heleno, sentado lá no plenário, saudar nosso presidente da Associação dos Aposentados, senhor Leo Veral, também o nosso secretário Sérgio Pires. Eu até não iria me manifestar, meu caro presidente, mas eu sou testemunho do empenho do nosso prefeito municipal, também do nosso reitor, da vinda do nosso curso de medicina. E aí sim, a força política do nosso município, com vários partidos, todos empenhados em trazer para Ijuí o curso de medicina. Acompanhei esse quarto mandato de vereador, fui uma vez a Brasília, acompanhei no ano passado o prefeito municipal juntamente com o reitor, 7h30 da manhã, numa audiência com o senador Paim. Pontualmente, o senador Paim, 7h30 no Senado, nos atendeu da sua preocupação, e a gente sabia que ele tinha influência junto ao Ministério da Educação nessa causa que era tão importante para o município. Então, aqui eu quero aqui testemunhar a importância da força política para trazer para Ijuí o curso de medicina, que vai com certeza fazer o nosso município se destacar ainda mais. E falando das nossas rodovias, as nossas RSs, eu confesso que quando começou o governo Tarso, quando o deputado federal Beto Albuquerque assumiu a Secretaria do Estado, de Infraestrutura do Estado, e eu era um cara admirador do trabalho dele, eu tinha esperança que o problema das rodovias, principalmente que margeia o nosso município, ia ser sanado. Infelizmente, ele viu que ficou impotente de resolver os problemas do DAIR, que o DAIR é um câncer no nosso estado. Hoje está lá 3, 4 funcionários com 55, 60 anos de idade, trepado em cima de um caminhãozinho caçamba, atirando uma pá de pedra brita com um pouquinho de asfalto, que se passar um caminhão de um lado, já abre o buraco do outro lado. Um serviço que realmente não se tem o que fazer. Semana passada, eu indo a Catuípe, me escapei por detalhes de um acidente onde um carro em alta velocidade puxou para desviar uma cratera no asfalto, e eu, a sorte que eu estava atento, tive que tirar a caminhonete rápido à direita, senão eu tinha me acidentado. Então olha só o que está acontecendo com as nossas rodovias, e não é só as rodovias de asfalto. Nós temos exemplos claros aí, Ibirubá é atendido pelo Dair de Cruz Alta. Eu falava com o morador de Ibirubá, as rodovias de chão não tem cascalha, não tem. O Dair de Cruz Alta tem uma patrola, 1968, acho que o ano da patrola, a lâmina não consegue girar para abrir uma sarjeta. É uma vergonha o que está acontecendo. E se vocês olharam o que está acontecendo a nível de rodovia estadual e federal também, as recapadoras de pneus, aí próximo da nossa BR-285, estão tendo problemas, onde clientes estão reclamando que pneus com a primeira vida, que é a primeira recapagem, que podem durar 2 ou 3 recapagens, não estão dando conserto, não estão dando recapagem, por causa dos buracos onde são cortados os pneus desses caminhoneiros. O caminhoneiro já paga R$2,50 o litro de diesel, já não tem mais motorista por causa do risco de andar nas rodovias, e ainda tem esse prejuízo. Realmente, a situação está ficando um caos. Então, há de se pensar numa melhoria, porque a nossa BR-285... não teve melhorias desde 1970 ou adiante, ou para trás, e aumentou 5 vezes os veículos que andam. Então, é um perigo. Para um ônibus chegar e entrar na RS-155 para ir para a nossa rodoviária, é um caos. É só quem passa ali para ver. Então, é preocupante essa situação, e eu quero aqui só deixar um desabafo, porque é preocupante a situação, principalmente do DAE no nosso estado do Rio Grande do Sul.
Usando do espaço de comunicação de liderança, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Queria colocar aqui e concordar com o que o colega Barrichello fala, que não só o debate e degladiação política se deve ser feito, mas se deve se dizer o que está se fazendo. E nós temos muito o que dizer do governo. Reconhecemos as nossas dificuldades, reconhecemos, mas também queremos que se reconheça o que está sendo feito. Por exemplo, Rio Grande do Sul evolui na avaliação do IDEB e do MEC. Se nós formos olhar aqui, Rio Grande do Sul está empatado com São Paulo no IDEB, que verifica a medida de cada 2 anos o português e a matemática dos ensinos fundamental e médio das crianças. Será que é por acaso isso ou é investimento em educação? Quero deixar a pergunta. Nós temos aqui a outra meta, dito pelo secretário estadual José Clóvis Azevedo, o Rio Grande do Sul cumpriu a meta, superou a meta de 2015 no ensino fundamental, colocada lá em 2005, estabelecida essa meta. Cumpriu a meta de 2015. Então, nós estamos com educação, curso de medicina na Unijuí, a possibilidade de, a partir do ano que vem, termos a universidade, o campus da Universidade Federal aqui. Nós temos vários cursos do Pronatec, mais de 8 milhões investidos só em Unijuí nos cursos do Pronatec. Então, esse é o reconhecimento, esse é o reconhecimento. E, evidentemente, que a pactuação entre os municípios, estados e a União. Isso aqui, a Constituição, artigo 205 e LDB estabelecem as regras. Não é o governo federal que disse que os municípios têm que cuidar da educação infantil, os estados, o ensino médio, e a União e o Distrito Federal, o ensino superior, que está fazendo muito bem feito. Quantas universidades federais foram abertas desde o governo Lula. Então, eu queria dizer aqui que nós fizemos muito. E quero dizer também aqui que a reforma política, que muitos que votaram no plebiscito, que o plebiscito aqui foi criticado por alguns, o plebiscito popular de parte da população para a convocação de uma constituinte exclusiva, é sim para fazer a reforma política necessária para acabar com as coligações sem ideologia. Eu não concordo com as coligações que são feitas hoje. Não concordo. Porque destrói o programa partidário. Destrói. E foi dito aqui também por colegas que os partidos políticos são fundamentais e essenciais para a democracia. Todos nós sabemos disso. Então não adianta dizer que o governo do PT, porque é do PT. Todos os partidos governam e tem, e colocam, e todos que governam têm o seu programa, têm a sua ideologia, têm os seus aliados políticos. Então é só uma reforma política, reforma tributária, administrativa. Nós sabemos que as reformas têm que ser feitas. Concordamos? Não fizemos porque não é o governo, é o Congresso Nacional, meu caro. É o Congresso Nacional. E nós sabemos muito bem como é que é composto o Congresso Nacional. Não há interesse da maioria do Congresso Nacional em fazer as reformas políticas. E para concluir, carinhosamente, gostaria de dizer para o colega Mutli, não é só o Lupe que está no governo federal. Nós temos, e não tenho nada contra a permanência do Valdirec no Conselho do Mercosul, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Agora nós temos que também dizer que se somos base aliada pro bem e pro não tão bem assim, não tenho nada contra, para concluir, seu presidente, mas temos que admitir que as coisas politicamente temos que também dar respostas à sociedade, né? Para isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.